Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Meu, todo mundo precisa de um guarda-costas. É óbvio, cara. Não precisa ser assim, ser uma celebridade que nem eu. Todo mundo se sente mais seguro quando tem alguém pelas suas espaldas, né? Um cara que te dê segurança. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, não é? Não é? Diz a música, é isso, cara. É bom ter um cara pelas costas, né? Um guarda-costas. Agora, tu imagina um país que nem o Brasil. Tem que ter guarda-costas, cara. E tem que ser um cara discreto. Você não pode ficar aparecendo assim, sempre atrás, assim, do presidente, entendeu? Não pode, tem que ser um cara assim nas sombras. Tu não pode olhar. Tem que ser assim, tipo Clint Eastwood naquele filme, lembra? Aquele filme que ele é um guarda-costas. Ou então também pode ser o Kevin Costner, não é? Aquele grande, incrível, fantástico guarda-costas lá naquele filme que tinha até aquela música incrível. E o Brasil já teve um guarda-costas, cara. Mas como tu não sabe nada, como tu não sabe nada, e eu tenho que ficar repetindo tudo aqui, o Brasil teve um guarda-costas. E foi um cara incrível. E agora que o país está todo armado, as armas, como é que não veneram esse cara, cara? Tu vai conhecer uma história que tu nunca ouviu e que vai mudar teu jeito de ver o Brasil. Pelo menos o Brasil colônia. Que tombo tomou o Cristóvão, que não era o Colombo. Falando sério, eu vou ter que parar de repetir isso, mas é o seguinte, é que eu adoro as minhas rimas. Eu adoro as minhas rimas, ainda mais que são feitas no mais puro improviso, como, aliás, todo esse programa é feito. Só eu que não sou improvisado, né? E o que foi improvisado, só que daí foi provisionado também, foi o fato de que o Brasil precisava ter um guarda-costas. E teve um guarda-costas que se chamou Cristóvão Jacques. Cristóvão, você sabe, ou deveria saber, é o portador de Cristo. É isso que a palavra Cristóvão quer dizer. O cara que transportou Cristo, São Cristóvão, né? Cristóvão Colombo tinha esse nome, chegou na América e trouxe no Novo Mundo e trouxe a cruz, né? Trouxe a espada também. Esse Cristóvão que eu vou falar, que tu ignorantemente não conhece, e sério, agora sem piada, embora isso seja verdade, não seja uma piada, tu não sabe nada, esse cara deveria ser mais conhecido, porque na verdade ele teve uma importância bem grande nos primórdios do Brasil. Brasil, você sabe, descoberto em 1500, mas Portugal estava com todas as atenções, com a pimenta ardendo nas imaginações e talvez em outros locais, né? Estava com todas as atenções voltadas para a Índia, onde estavam todas as especiarias, onde estavam todo o dinheiro, onde estava o rubi, onde estava o cardamomo, onde estava a noz moscada, onde estava o cravo, canela e a Gabriela. Já fiz essa piada, mas eu adoro, vou continuar fazendo, o canal é meu, né? E não tinha dinheiro, nem uma frota, e nem contingentes humanos de marinheiros e de pessoas e de imigrantes para colonizar o Brasil. Então o Brasil ficou naturalmente meio que abandonado, né? O Brasil só pertencia a Portugal por causa do tal Tratado de Tordesilhas. E tem uma frase maravilhosa do rei Francisco I da França que disse: "Gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo." Se essa cláusula me for mostrada, eu aceito o tratado, senão eu não aceito. E simplesmente ignorou, como mais tarde Inglaterra e os Países Baixos, Holanda também fariam, ignorou o tal tratado, né? Um tratado que dividiu o mundo em dois com bênção papal. O cara disse, não enche meu saco, não é? E aí começou a mandar expedições cada vez mais para o Brasil, especialmente porque aqui tinha pau-brasil e quem realmente lucrava com o pau-brasil eram os franceses, que tingiam de tons carmesins, purpúreos e rubros os seus belíssimos tecidos produzidos ali, não é? Então, o rei de Portugal concluiu que precisava de uma expedição guarda-costas e a enviou em 1516. No dia 21 de agosto de 1516, zarpou de Lisboa uma expedição com 3 naus e 300 homens, comandadas pelo Cristóvão Jacques, né? Durante anos se achou que o nome Jacques fosse de origem francesa, mas ele vai cometer tantas, mas tantas atrocidades com os franceses que seria realmente assim uma incongruência ou talvez uma coisa freudiana. Mas não, Jacques se descobriu muito tempo depois, era... isso já se sabia, mas se descobriu que na verdade ele estava vinculado ao País Basco, né? Um cara chamado Estevão alguma coisa, descobriu nos anos 20 do século 20 que ele era de origem espanhola e não tinha nada a ver com os franceses, ao contrário, odiava franceses. Ele partiu com essa expedição, antes de partir com essa expedição, ele tinha virado comissionário do pau-brasil. Porque você sabe, ou deveria saber, que de 1520 a 1530, mais ou menos, o Brasil foi quase uma fazenda extrativista de pau-brasil, né? O primeiro arrendatário do tráfico de pau-brasil foi o Fernão de Noronha, que nós chamamos de Fernão de Noronha. Vai lá ver também o episódio do pau-brasil. Fernão de Noronha, e em 1516, esse Cristóvão Jacques se tornou o comissionário, o responsável pelo tráfico, pelo trato do pau-brasil. O Brasil. Então, em 1516, quando ele vem numa expedição guarda-costa, o primeiro lugar que ele vai para onde é? Para a feitoria do Cabo Frio. Né? A feitoria do Cabo Frio, eu já falei aqui, já falei inclusive exclusivo para os membros, é uma feitoria misteriosa que teria sido fundada em 1502 pelo Américo Vespúcio, mas ninguém sabe se foi mesmo no Cabo Frio. Talvez ela tenha sido na Baía de Guanabara, não é? Ele vem em 1516, né? Ele chega no Brasil no finalzinho de 1516, chega na tal feitoria de Cabo Frio que tinha sido abandonada, porque o feitor era um cara chamado João de Braga e o João Lopes de Carvalho, o Carvalhinho! Isso que você já viu aqui, eu chamei de o primeiro brasileiro, chamei de o primeiro degredado, um cara com uma história incrível que tinha sido acusado de ter roubado uns machados, umas coisas, não sei o quê, e tinha sido posto no exílio, tinha sido posto degredado nessa feitoria aí, Cabo Frio, Rio de Janeiro, né? E quando ele chega, o Cristóvão Jacques, essa feitoria do Cabo Frio está abandonada, porque talvez ela existisse e tivesse sido transferida pelo Carvalhinho para a Baía de Guanabara. Só que quando ele chega na Baía de Guanabara, o Cristóvão Jacques, ele descobre que o Carvalhinho já tinha dado no pé, tinha recém pego uma caravela de um espanhol chamado, não interessa o nome, que é o Francisco Dias, e tinha fugido para a Espanha, né? Só que ele descobriu por uns caras que tinham ficado nessa feitoria que havia alguns náufragos que tinham naufragado em 1516 e que estavam vivendo na ponta sul da ilha de Santa Catarina. São os náufragos do Peabiru, aquela história maravilhosa que você já ouviu um milhão de vezes, que te faz chorar. Os caras que naufragaram ali, ficaram morando com os índios e depois foram a pé até o Peru. Exatamente. Eles tinham recém-naufragado ali. Eles tinham naufragado no início de 1516 e nós estamos agora no fim de 1516. Eles estavam ali há um ano e o Cristóvão Jacques, que como você vai ver, era um homem crudelíssimo, vai em direção à ilha de Santa Catarina, chega no Porto dos Patos, que ninguém sabe bem onde era, mas provavelmente era num lugar que chama Enseada de Brito, perto da Praia da Pinheira, perto da Praia do Sonho, perto da Praia de Naufragados, onde eles tinham naufragado, não é? Chega ali para capturar os caras. Eles eram, acho que na época eles eram uns 13 ou 14, alguns se espalham, se escondem na mata e ele prende 7 desses caras. 7 dos náufragos da expedição do Juan Díaz de Solís, os caras que fariam o caminho até o Peru. Não é incrível? É incrível. Ele captura esses caras e os leva de volta para Portugal. Quando ele chega em Portugal, em 1517, ele entrega esses prisioneiros para o rei, e o rei os usa como moeda de troca e liberta um navegante português e a sua tripulação que estava preso no Caribe, o Estevão Frois, né? E o Cristóvão Jacques é um cara tão cruel, que diz assim: nunca mais vou recolher um náufrago ou um degredado se eu voltar ao Novo Mundo, porque eu apenas dei carona para esses caras e eles nem pagaram por eu ter trazido eles amarrados no fundo do navio, né? Porque eles os prenderam prendeu, os prendeu na Ilha de Santa Catarina, os amarrou, levou como prisioneiros para Portugal e eles foram soltos e liberados, voltando para a Espanha, em troca desses outros prisioneiros que estavam no Caribe espanhol, né? Cristóvão Jacques ficou furioso, disse, nunca mais recolho ninguém. Promessa que ele cumpriria. Porque ele volta para o Brasil também, numa expedição guarda-costas, em novembro de 1521, portanto uns 4, 5 anos depois, dessa vez com duas caravelas e 60 homens. Para fazer sabe o quê? Para ir explorar o Rio da Prata. Porque esses caras que tinham naufragado ali na Ilha de Santa Catarina, eles estavam voltando do Rio da Prata, onde eles descobriram um machado de prata. E os índios disseram para eles que essa prata vinha de uma montanha gigante, cheia, coberta de neve, parará, que nascia lá, que esse rio gigante, que era o Rio da Prata, né, nascia em grandes montanhas, e que lá em cima dessas montanhas vivia um povo muito rico, que tinha pratos de ouro, talheres de prata e roupas têxteis maravilhosas. E que existia mesmo, né? Como viria a se saber depois, era o Império Inca, né? Então o Cristóvão Jacques vem, percorre toda a costa brasileira, né? Vendo se tinha espanhóis ou franceses, combatendo esses caras, prendendo, afundando navios, e vai até o Rio da Prata. Ele chega no Rio da Prata no início, no verão de 1522. Ele saiu em novembro de 1521 e chegou em março de 1522 e entra, passa por onde hoje é Punta del Este e vai seguindo adiante pelo rio, pela foz do Rio da Prata e para numa ilha que é a Ilha de São Gabriel, né? Que onde hoje, muito próximo de onde hoje fica a Colônia de Sacramento. Aliás, a Colônia de Sacramento tem uma história inacreditável, diretamente ligada a toda a história do sul do Brasil, e tu não sabe nada, e algum dia eu vou ter que contar a história também da Colônia de Sacramento, mas não é essa história que eu estou contando agora, eu estou contando a história do Cristóvão Jacques, que está ali, onde hoje é Colônia de Sacramento, numa ilha, né? E os índios dizem para ele a mesma história que dizem, porque disseram para o Juan Díaz de Solís. Esse rio nasce em montanhas enormes. E o rio era tão grande que os portugueses sabiam, cara, esse rio só pode realmente ser muito longo, tão caudaloso que era, só pode nascer em montanhas enormes, mesmo não seria desse tamanho, não é? E daí ele resolve tentar subir esse rio, mas o Rio da Prata, você sabe, começa no delta do Rio Paraná. E ele percebe que ele não poderia entrar ali com as suas caravelas. Então ele entra de batel, sabe o que é batel? Quase um escalera. Ele e 20 homens vão remando, e entram por uma das bocas do rio. Do Rio Paraná, contra a corrente, cara, é um pico de aço. Não confunda a grande obra do mestre Picasso com a do mestre de obras. E ele era um mestre de obras, e ele era um guarda-costas. E ele vai entrando, mano, não consegue. Ele avança e o rio... E aí ele desiste, volta, pega suas caravelas e volta para Portugal para tentar obter mais dinheiro, mais financiamento e o apoio real para fazer essa expedição que o levaria até o Peru. Mas quando ele chega em Portugal, no verão de lá, agosto de 1522, ele é informado que em dezembro de 1521, o rei Dom Manuel, que era o protetor dele, com quem ele era assim, com quem ele despachava direto lá na audiência real, papapá, frequentava ali aquela zona palacena, tinha morrido, como só ia acontecer com os seres humanos. Alguns, infelizmente, continuam vivos, mas algum dia morrerão também, né? Esses aqui andam por aí. E aí ele não é recebido pelo filho do rei, Dom Manuel, o rei Dom João III, né? E não é recebido. E não é recebido. E o tempo vai passando, e ele não consegue nem falar pro rei o que estava acontecendo lá naquele Rio da Prata. Aqueles náufragos, aqueles índios que diziam que tinha um caminho pro Peru, que isso, que aquilo, que aquele outro, baraná. Ele fica três anos, sem ser recebido pelo rei, até que em novembro de 1525 ele resolve vender essas informações para o embaixador da Espanha em Portugal, Juan de Zuniga. E ele vai vestido com um capuz, misteriosamente, entra na pensão, eles marcam um encontro numa pensão e ele diz para o Juan de Zuniga, olha, o rei é um cagalhão aí, não me recebe, esse Dom João III, então eu tenho informações muito preciosas que eu posso vender para ti por 50 mil maravedis. 50 mil maravedis! Vai pesquisar quanto é que valia um maravedi. Um maravedi valia muito dinheiro. Mas daí dá uma confusão ali e nesse meio tempo os espanhóis já têm informações sobre esse rio e o cara não compra as informações do Cristóvão Jacques, não é? E aí parece que o Cristóvão Jacques vai sifo. A questão é que, cara, em 1526, né, logo quando isso está acontecendo, isso é no fim de 25, o rei Dom João III não aguenta mais o assédio dos franceses ao Brasil, que era tão intenso, que era tão constante, que era praticamente diário, que ele decide que ele tem que mandar uma expedição guarda-costas. E quem é o grande guarda-costas do Brasil é o Cristóvão Jacques. E então, em novembro, em novembro de 1526, ele parte de novo para o Brasil numa nova expedição guarda-costas, tá? E essa expedição... É, eu nem deveria te contar, eu deveria te manter em suspense, porque é tão inacreditável o que vai acontecer. Ele vem com quatro naus e uma caravela. Quando ele está vindo para o Brasil, ele manda uma das caravelas dele ir para Guiné, né? Porque ele também, é o seguinte, era uma parceria público-privada. Essas expedições do Cristóvão Jacques eram pagas também por ele, com o dinheiro do pau-brasil. Metade paga pela coroa, metade paga por ele. Ele era um empreendedor. E aí ele manda essa caravela lá para Guiné, para pegar escravos, blá, 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 e vem com quatro naus para o Brasil. Quando ele chega na feitoria de Itamaracá, ele que tinha criado a feitoria de Itamaracá, em 1516 ele tinha criado uma das primeiras feitorias do Brasil para pegar pau-brasil. O melhor pau-brasil era o pau de Pernambuco, né? Inclusive chamava Bois de Pernambuco, em francês não chamava pau-brasil, chamava também Bois de Brésil, mas chamava muito Bois de Pernambuco, porque o melhor pau-brasil de mais alta qualidade era o de Pernambuco, justamente ali da região de Itamaracá, onde ele tinha criado uma feitoria para si próprio 10 anos antes. Quando ele chega em Itamaracá, ele descobre que tem um monte de franceses ali. Não, ele chega em Itamaracá e tem um náufrago espanhol ali que diz para ele, tá cheio de navio francês lá na Bahia de Todos os Santos, na Bahia. E ele vai correndo para a Bahia de Todos os Santos, cara, correndo para a Bahia de Todos os Santos e chega ali e tem 3 navios franceses. Só que um desses navios franceses, sabe que navio era? Era a caravela que ele tinha mandado para Guiné, que esses piratas franceses, que eram piratas, traficantes de pau-brasil e piratas, tinham capturado antes que ela chegasse na Guiné, deitado ao mar toda a tripulação, ou seja, jogado de cima da morada, matado a tripulação do Cristóvão Jacques e tomado o navio dele. E com esse navio foram para o Brasil. Só que daí quando eles estão no Brasil, na Bahia de na Bahia de Todos os Santos, chega o Cristóvão Jacques com 4 naus. E ataca eles, cara. E eles travam um combate, cara. Um combate inacreditável. Que dura, segundo os relatos, 100 horas. Sabe o que é 100 horas, cara? 100 horas é 5 dias, praticamente, né? 4 dias, né? Tiroteio, né? E o Cristóvão Jacques estava tão armado e era tão cruel que ele vence a batalha. E aí, olha o relato dos franceses sobreviventes. Depois de terem sido afundados nossos navios, alguns dos nossos marinheiros saíram à terra e se meteram na mão dos selvagens, porque achavam que o tratamento que receberiam desses nativos seria melhor do que o receberiam do português. Pouco antes disso, outros dos nossos súditos se renderam e se entregaram na mão dos portugueses, esperando serem melhor tratados, já que haviam se rendido. Porém, os ditos portugueses enforcaram 20 deles e os outros enterraram na areia, deixando apenas a cabeça de fora, e ficaram fazendo tiro ao alvo na cabeça deles, com flechas e com escopetas, até matar todos eles, para o grande divertimento do seu chefe, que atende pelo nome de Cristóvão Jacques. está o Witzel aí, acha que é grande coisa. Ô, Witzel, tu não chega aos pés do nosso Cristóvão Jacques. Só que daí o que que acontece, cara? Que aquela era uma época civilizada, ao contrário de hoje. E aí, o rei Francisco I, ao ficar sabendo disso, fica totalmente indignado, totalmente furioso. A cristandade europeia ficou horrorizada com o tratamento que o Cristóvão Jacques tinha dado àqueles caras que tinham se rendido. E ao voltar para Portugal, Cristóvão Jacques é destituído do seu cargo de guarda-costas, humilhado pelo rei Dom João III e some da história. O que é uma injustiça, cara, o que é uma injustiça. Mas como agora nós estamos mudando os currículos das histórias brasileiras e nós queremos uma escola com partido, uma escola atuante, uma escola armada até os dentes, nós vamos resgatar a figura maravilhosa de Cristóvão Jacques, que, aliás, já está resgatada nesse fantástico, incrível, extraordinário episódio que, infelizmente, não, que felizmente, a partir de agora, vai cair no Enem. Era isso. Até logo. Passe muitíssimo bem.
Esse podcast é uma produção Flux.